que pra gravar esse episódio, ir no meu quintal, pegar com uma pá, né? Ou seja, teve um esforço envolvido, né? E aí eu tive que desenterrar o meu exemplar de São Cipriano Capa Preta. Porque não é algo seguro pra você ter em casa, obviamente, né?
Ficar sempre lá de fora, né?
É, exatamente. E diversas outras, né? Eu tive também que jogar fora o meu capa de carne, o meu capa de bronze, né? O cara tem mais versão metalizada e alternativa que quadrinho da DC e da Marvel, mano. É um negócio impressionante.
Eu quero um da capa foil, né? Especial, assim.
Lembra daqueles da década de 90, que tinha fita VHS, capa de revista, que era aquela que... Tipo, mudava, você virava pra um lado e pro outro e mudava, tipo Tazo.
Sim, sabe? Essa daí mesmo, essa daí mesmo.
Imagem holográfica. Tazo!
Quem não se lembra, né? Tá aquele Tazo de evolução que tinha o de 3, né? Do Pokémon.
É, rapaz, verdade, mano. É isso aí. Qual é a tua versão, Ju?
Olha, eu nunca tive essa desgraça, mas é aquele assim, né? Tive amigas que tiveram. Esta amiga leu até cartas pra mim, diz pra mim que leu cartas baseado no sistema São Cipriânico.
Eita,
queria,
rapaz,
perguntar, inclusive, pra vocês aí hoje, como é que faz um bagulho desse, mas enfim.
Nunca ouvi falar, mano.
Pois é.
O Venâncio que gosta, né? Venâncio lá do Magicando, senhor Penumbra. Ele paga um pau pro São Cipriano, ele gosta pra caralho de São Cipriano. Porque ele tem probleminha, né, gente?
Vamos, ó, a gente já começou já ofendendo. Rafael Jacão, você tem alguma versão do São Cipreta?
Tem uma versão aqui online que eu busquei hoje na internet e eu vi a capa dele. Tem uma versão na memória.
Eita, rapaz.
Só guardei na memória.
Você viu a oração da cabra preta aí?
Não, aí você também tá querendo demais. Eu ter lido o livro todo de um dia só é demais. É demais. Hoje eu estou aqui, provavelmente de orelha, pra perguntar tudo sobre a magia do livro, porque eu não sei quase nada.
Olha, a gente hoje, caso você não tenha percebido, a gente vai falar sobre esse objeto folclórico de terras brasileiras. Assim, eu sei que não é brasileiro per se, mas que, enfim, aqui é muito forte essa coisa da mística em torno, né, da magia popular, né, aquela coisa cheia de lendas e mistérios, que é o livro São Cipriano Capa Preta, que a gente vai comentar logo depois da vinheta, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Confidencial, cara, esse programa ficou muito divertido de gravar, espero que vocês gostem, né? Bora lá, antes de qualquer coisa, eu tô te dando um presente, então abre aí, abre os braços aí que eu tô chegando, galera. Pra você que tá aí de quarentena, auto-isolamento e que vai passar aí algumas semanas, talvez meses aí, preso, meu Deus, o que eu faço e tal, tô te dando de presente. Calciferum e Martelo das Feiticeiras, os dois da saga Demônios, Bruxas e Vagantes, continuação um do outro, está gratuito agora na Amazon em e-book. É isso mesmo que você escutou. Se você tiver um Kindle, você vai poder baixar agora eles. Ou então, se você não tiver um, mas tiver algum tablet ou celular e você curta ler, você pode baixar o aplicativo do Kindle e adquirir agora. Eu vou deixar aí agora, no post desse episódio, os links para você entrar aí direto. O Calcifero está com um problema de ser achado na Amazon, a gente já está tentando resolver como é que resolve isso, mas se você entrar pelo link que a gente vai disponibilizar aqui no post, você vai conseguir acessar ele. Os dois estão gratuitos. E assim, é um presente que eu tô dando para vocês. E eu espero que, além de vocês gostarem da leitura, boa leitura, vocês também indiquem pros seus amigos, porque é realmente um presente que eu quero dar pra todo mundo, pra gente conseguir passar disso junto, esfriar um pouco a cabeça, ler uma fantasia urbana, uma aventura divertida, pra gente, enfim, desopilar um pouco, que eu acho que a gente tá precisando. E também, além disso, a gente tem algumas iniciativas que o Mundo Freak tá fazendo, que é o Mundo Freak Quarentena, que são lives da equipe. Toda quarta-feira, às 22 horas, ir Kira e Juliana, a dupla dinâmica, estarão no Instagram falando de animes, tudo mais, histórias de terror, tipo Aconteceu Comigo, só que bem mais curtinho e ao vivo com todos os ouvintes ali podendo comentar. Então, segue lá a gente no arroba Mundo Freak, tudo junto, e você pode colocar aí 22 horas toda quarta-feira que você vai encontrar com a gente. Você pode encontrar também o Rafael pela Twitch dele, vai lá na Twitch e você coloca Jaca Freak, você vai encontrar o canal do Rafael Jacaonda, que também vai estar fazendo altas lives. E também teremos lives aleatórias em todo o canal do Twitch, mas você precisa ficar bem ligado e bem ligeiro nas nossas redes sociais. Lembrando que o Twitter é @mundo_freak e também no Facebook a gente vai fazer anúncio e também no Instagram, que eu acabei de dar pra vocês, beleza? E estamos fazendo aqui também uma iniciativa super bacana para você, amante de podcast, que você não está sozinho não. E, então a gente está fazendo aí uma iniciativa Mundo Freak Quarenteners. Indique o nosso podcast para diversas pessoas que também estão meio isoladonas e que ainda não conhecem nosso projeto. Indiquem eles, use o Deezer, o Spotify, os agregadores diversos, ensinem a pessoa a baixar, como escutar, fala que sai toda madrugada de quinta pra sexta, todo esse tipo de coisa, tá bom? E a gente agradece muito e você também vai deixar outras pessoas agradecidas, indicando para todo mundo. Então é isso, bora lá pro episódio que ficou maneiríssimo e peguem o seu livro da estante, já vai começar. Belas noites, queridos ouvintes. Eu sou o Andrei Fernandes e está começando mais um Mundo Free Confidencial para mim, para você, para nós aqui.
Paraguaio!
Para raio!
Rapaz. Beijo, Ronaldinho Gaúcho, se você estiver ouvindo a gente da prisão, não é mesmo?
Nossa senhora! Aí vamos fazer um filme desse cara e no final do filme ele vai ganhar um porco.
Cara, agora você imagine. Você imagine que o rolê do Kleber que meteram ele de um crime que ele não precisava ter cometido, e que no fundo ele fica preso no país, porque enquanto ele tá preso, acontece uma pandemia, né, mano? Então ele não pode sair da prisão por segurança e saúde própria, né, mano? O que tá acontecendo?
Caraca, meu irmão, aí, porra, ele chegou no nível máximo do rolê do Kleber, cara, ele conseguiu, tem que ganhar uma medalha pra ele.
Sim, sim, com certeza, cara. Eu já fui longe, mas rapaz, ser preso no Paraguai com a carteira falsa envolvido num crime de estelionato internacional, que inclusive pode envolver membros do escalão do governo, não tem essa habilidade.
Ah, e vocês que estão falando aí, temos aqui nosso queridíssimo Rafael Jacaona.
É, gente, vamos lá, porque se eu não sei de magia, alguém sabe. Eu devo aqui só falar de história, porque eu não sei nada de magia. Nem magia não existe.
Olha aí, ó. E temos aqui ela também, nossa queridíssima bruxonilda Juliana Ponzilaco.
Estamos gravando este episódio no meio de uma quarentena, de uma contenção, do jeito que o país está. Será que acharemos resposta em São Cipriano, da capa preta, capa prata, capa de aço, enfim?
Será que invocamos sem querer essa pandemia com sigilos muito proibidos?
Inclusive, eu achava que o nome Cipriano da capa preta, eu achei que já tínhamos gravado um episódio sobre ele, e hoje, pesquisando, eu fui descobrir que era capa preta porque era o nome do livro. Eu pensava que era porque ele usava uma capa preta.
Você achava que era o sobrenome dele?
Você achava que ele era o Batman, né, mano?
Eu achava que era a roupa dele, andava com uma capa preta por aí, era o apelido do cara. Não, é o livro. Eu falei, nossa.
E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
Faço a sua versão do São Cipriano. Você me fala do que você quer a capa, que eu encapo pra você.
Quero capa de jujuba.
Posso botar. Posso fazer.
Olha aí, rapaz.
Fazer tipo aqueles programas do Pimp My Car, saca? Só que eu vou fazer isso na capa do seu São Cipriano.
Pimp My São Cipriano, né, mano?
Exato.
Já imaginei uma capinha cheia de LED piscante, assim.
Olha aí, ó. Com farol
Xenon. Xenon,
isso.
Cara, Xenon é o inferno. Mas pode ser esse farol também, não tem problema.
Ah, entendo, dá pra ver que eu entendo tudo de carro, né, gente? Vamos lá. Vamos começar essa bagaça aqui. Antes de referenciar este livro, deve-se ser entendido que ele realmente se insere em uma longa e rica tradição da literatura mágica ibérica. Normalmente, O costume, tanto em Portugal como na Espanha, é chamar todos e quaisquer livro mágico de Livro de São Cipriano. Quem fala isso é o Davis, em 2010, que ele é um estudioso aí. E é muito interessante porque ele já coloca a gente nesse tempero que São Cipriano atrai, né? Porque é uma coisa que é muito popular. Então, sei lá, por exemplo, a gente tem grimórios diversos aí no mundo da magia e tal. A gente tem o ocultista médio, ele conhece vários e tal. Mas a sua tia-avó, provavelmente, o que deve conhecer é o São Cipriano. E é muito interessante o quão ele é popular, né, mano? E como ele tem toda essa aura de mistério, de medo, de... Nossa, gente, olha só como isso é do capeta, né? É, tem muito disso.
É que o David já mata aí no pau, né, cara? Na hora que ele olha e fala, é uma tradição ibérica. Porque o São Cipriano, o nome próprio diz, é de um conhecimento, né? E é de um trabalho extremamente católico. Ele tá associado ao catolicismo, ele é um santo católico, é um santo muito venerado na Igreja Católica Ortodoxa também, junto de Santa Justina. Então, e tá muito associado aqui pra galera do Brasil, porque veio junto de Portugal, né?
Sim. Total, total. E é muito interessante a gente ver isso.
Cara, o São Cipriano, pelas minhas pesquisas que eu fiz aqui, eu achei curioso porque ele é lá mais ou menos ali do ano de 290, ano 300 depois de Cristo, no Império Romano. Ele é da cidade de Antioquia, que fica na Turquia, né?
É, seria mesmo. Hoje o que é conhecido a Turquia, né?
Na época era o Império Romano Oriental.
Então ele vai ser um camarada que as histórias, as lendas... Tem dois São Cipriano, inclusive, tá? Tem esse de Antioquia e tem outro de...
De Cartago.
Ele, aí que tá a parada. Eles são correlatos em muitas das questões culturais, saca?
Sim, algumas coisas se confundem e tal, mas a gente tá falando aqui do de Antioquia.
Exato.
E segundo as histórias, já dizer que com 7 anos de idade o cara já era bruxo, já era um cara bom. Bom no sentido de capacidade, né? Já sabia magia.
Ele era o bruxão.
Já era brabo.
Já era bruxão com 7 anos de idade.
Juliana Ponzilaco, o que você estava fazendo aos 7 anos de idade?
Rapaz, eu acho que eu tava comendo terra. Não, mas não tava fazendo machia ainda, tava comendo terra.
Esse pessoal, quando é muito brabo, sempre começa muito cedo, tipo personagem de anime, né, cara? Porque...
É brabíssimo, rapaz.
Então, pelo que eu lembro aqui agora, rapidamente, ele começou a desenvolver nas magias, começou a ler muito, se envolveu com algumas mulheres. Com essas mulheres ele desenvolveu, a gente depois fala de repente mais de alguma delas, mas pegava ali a literatura que elas produziam, cresceu, viajou muito, se desenvolveu e... Chegou um momento na vida, ali mais ou menos pelo ano 300, que ele tentou fazer uma magia contra uma mulher específica.
Justina.
Justina, e essa magia não funcionou.
Deixa eu pegar uma vírgula aqui na tua fala, Rafa. Que tem um rolê assim que é muito comum. É muito comum nessa literatura, na literatura mística em geral, você ter essa figura do mago, né? O que que é o cara? O mago normalmente era o homem, o cara do poder e tal, mas que pra chegar onde ele tá, ele teve que encontrar uma mina que não é tão famosa quanto ele, que é sempre meio que uma coisa mais oculta, mas uma bruxa normalmente que acaba ensinando as coisas. Você tem, por exemplo, na história do Austin Osman Spare, né? Ele tem a senhorita Parsons, né? Parsons o nome? Acho que era, né, Ju? Você lembra?
É isso mesmo.
Que foi alguém que passou esses conhecimentos. E você vai ver isso em vários outros pontos, assim, tipo, alguém que conheceu uma mina, que tinha alguma coisa a ver, que ensinou umas paradas. E no São Cipriano você também vê esse mesmo rolê. Mostrando que já tinha uma tradição, né, ali, desde a Idade Média, das mulheres, das curandeiras, né, que se mantém.
A história, então, eu não tinha entendido necessariamente que ela era uma feiticeira ou curandeira ou bruxa. Eu tinha entendido que ela era muito fervorosa na fé cristã.
Não, não. Isso foi da onde ele aprendeu a magia antes.
Ah, sim, sim.
Essa mina aí foi no combate com ela que ele se converte, né? A Justina.
E parece que ele tinha que fazer um feitiço e ele se sentiu ofendidíssimo que a magia dele, que os poderes dele, que eram conhecidíssimos na época, não funcionaram com essa moça que era o alvo dele. Ele acabou se convertendo através dessa mulher para a religião cristã, né? E nisso é o que começou a um pouco da lenda do livro dele, né? Da capa preta, que ao fazer a conversão, ele tocou fogo nos seus livros. E o Império Romano caçou, mandou prender e deu todo um problema que a gente vai provavelmente explorar aqui ao longo do programa. Então ele vai se tornar um santo depois da sua morte, né? Ele vai passar por vários martírios e o Império Romano vai conseguir matar ele aí no final da sua história, mas o livro dele já existia? Ou escreveram o livro depois? Isso é uma dúvida interessante. Alguém escreveu e botou o nome do cara? Será?
Ah, eu aposto que foi isso, mas...
É, isso é algo muito interessante, que quando você vê, assim, por exemplo, você obviamente escuta muito sobre tradição cipriana e tal. E quando você fala, não, porque é um livro de poderes satanísticos e o nome do cara é São Cipriano, fala, caralho, mano, deve ser muito, deve ser brabíssimo, né? Porque o santo escreveu o livro de Satanás, né, mano? Deve ser um negócio muito doido. E aí depois estudando, deixa eu falar, ah, não, ele se converteu e se arrependeu dos seus crimes por causa de Rapsaia, né, mano?
Exato. Então, aparentemente, ele tinha uma grande biblioteca, ele tinha um vasto conhecimento de livros e tal. E ao se converter, boa parte desse conteúdo dele foi destruído por ele próprio. E a galera começou a falar que alguns que não foram destruídos foram levados por algumas pessoas, outros foram apreendidos por terceiros e foram escritos montando o livro porque botaram o nome dele porque era o conhecimento que vinham dele. Então é um pouco complicado. E o cara fez vários milagres, segundo a Igreja Católica, por isso que ele virou santo, né? Virou, fez milagres depois de se converter, né? Sobrevivendo aos ataques do imperador. O imperador jogou ele no fogo, jogou ele no, na cera, fez um monte de coisa. Tipo, o cara não morria, nem ele, nem a sua companheira.
Mas aí decapitou, né? E aí isso aí não. O pescoço não era santo.
Fica um pouco mais difícil, né?
É sempre assim: no fogo, não, Deus não deixa. Mas vem a espada e foi.
Mas tem aquela treta, né? De que. E tem um final que eu acho maravilhoso, que eu queria discutir com os senhores, né? Porque, né, nos círculos ocultistas cristãos. Círculo ocultista cristão já é um negócio que você fala, rapaz.
Porra, mas tá aí, né? Firme e forte.
Pois é. Da Idade Média, né? O pessoal falava assim que o ele disse que ele se arrependeu. Mas na realidade ele não se arrependeu, porque ele continuou fazendo magia. Só que ele falou assim: não vou mais fazer magia com o demônio, vou fazer magia cristã.
Com Jesus.
Com Jesus. Machia de Jesus.
Conheço uns caras que vão ficar orgulhosos.
Quando eu li essa história, fazia mais sentido, porque se ele viu que a fé da mulher protegia da magia dele,
rapaz,
eu acho que ele iria querer saber qual era a fonte daquele poder pra ele usar pra ele.
Pois é.
Na minha cabeça seria isso.
Você tem toda a razão, porque ele mandou todos os demonião lá e a mulher só fazendo um sinal da cruz baniu tudo. Por isso, amiguinho, se você fala assim, poxa, mas eu não sei fazer um banimento, não sei me proteger de magia, faz um sinal da cruz aí, rapaz, olha que poderoso. Faz esse banimento aí que te ensinaram desde que você é pequeno.
Exatamente. E, mano, é muito interessante, porque a gente entrando em detalhes assim, é realmente, o São Cipriano, segundo as lendas contam, ele queria pegar essa Justina aí ele colocava, fazia os feitiços dele lá pra conquistar ela, e ela falava, não senhor, tô guardada pra Jesus. E aí ele falou, porra, que sacanagem e tal. E aí ele se converte. E aí ele descobre que enfim, que é uma, seria uma magia super poderosa, né? Os milagres e essa coisa do cristianismo e tal. E ele se converte e acaba depois virando santo e tal. E é dito que na hora dessa conversão, ele chama os demônios, né? Que no caso, pro cristianismo naquela época, ou em épocas outrorais também, talvez até hoje, né? Mas eu não sei, tem cristão de tudo quanto que é jeito. Acredita que deuses pagãos e espíritos de outras religiões são demônios, né? E dentro dessa narrativa, ele manda todos esses espíritos pastarem e os caras ficam putos, né? E eu acho que uma das umas paradas mais legais é tu ver os espíritos tentando se vingar, né? Que eles ficam tentando perseguir o cara. Tem uma lenda que fala que enquanto ele tava se convertendo em uma rua, ele foi perseguido por 14 bruxas e não sei quantos demônios, ou seja, o cara tava devendo a praça, né, mano?
Tava lascado, né, cara? Mas você sabe que existe uma tradição também nessa história do poder do cristianismo, né? Ah, o poder cristão e tal, que puxa, que vai. Sempre tem essa fala. Uma fala famosa é a história de Simão o Mago, né? Simão o Mago é um cara que também seria místico no tempo de Cristo, e ele se converteu porque queria ter o grande poder dos apóstolos, saca?
Uhum.
E ele falou, não, esse cara aí tem poder, eu quero essa parada também. E ele tentou, inclusive, comprar o poder dos apóstolos pra ter assim e tal, e o texto bíblico deixa claro que ele deve ter se salvado, que Jesus perdoou, que os caras é quatro, que ele foi pro céu, no fim das contas. Mas é pra mostrar que tem uma recorrência, assim, tipo, de gente querendo instrumentalizar o poder divino.
É, exatamente, né? E isso é algo que é muito interessante, que através da história, né, quando a gente vê essas histórias de bruxos e magos, tem muita gente que tem essa coisa da mística e fala, não, é coisa do demônio, a igreja queimou muita gente, mas é interessante que a maioria desses magos aí, astrólogos e pessoal, eles eram ou cristãos ou vindo de uma tradição judaica, né, mano? Nenhum deles, de fato, era satanista. Eles eram só, tinha uma crença um pouco diferente. diferenciada, mas eles acreditavam na Bíblia, usavam a Bíblia pra fazer as coisas, né? E por aí vai.
Sim, sim. Tem até alguns estudos, né, que falam que, tipo, uma pessoa antes do século 19, 18, assim, não vou saber exatamente, mas que uma pessoa entre, antes da era mais moderna aqui, ela seria simplesmente impossível ela ser ateu, saca? Ter esse conceito, tipo assim, de eu ser satanista ou não acreditar em Deus e tal. Eu sempre vou estar sob julgo da estrutura do cristianismo. E eu queria dar mais um exemplo também, que eu posso estar falando merda aqui, qualquer coisa a galera me corrija nos comentários, mas eu tô lembrando uma conversa que eu tive com um colega professor fantástico, o Jason, abraço Jason, que não tá ouvindo a gente. Ele é um cara que estuda bastante história africana, né? E ele fala um pouco sobre o Congo, assim, que o Congo, que a galera do Congo tinha uma parada do tipo, o que importa é a magia que funciona, e eles misturavam muita coisa, assim. Então chega a ter relatos, né, de tipo, o nego falou assim, ah não, esse bagulho desse tal de Jesus aí do branco deve estar funcionando, porque o branco tá ganhando umas treta. Então a galera vai lá e faz altar pra Jesus e tenta meter o sacrifício em Jesus, sabe? Fazer os mesmos sacrifícios, a mesma estrutura de culto que eles faziam pra outras entidades, fazer pra figura do Deus cristão. No intuito da instrumentalização do poder mesmo, saca? Fala assim, ah não, esse poder me interessa. Então não é incomum essa estrutura de pensamento, né? Tipo, o que eu quero é o poder, eu não quero a mensagem, né? Eu não quero, sei lá, dar outra face. Inclusive é muito semelhante com algumas coisas hoje, né? Não quero dar outra face, não quero cuidar das viúvas e das velhinhas e das crianças. Eu quero é o poder que a estrutura cristã pode me fornecer.
Aproveitando há pouco tempo, quando o André lançou aquele cadáver do podcast que a gente estava falando de Bernard Cornwell, ele vai falar muito isso na literatura dele, né? Nas crônicas arturianas, nas crônicas saxônicas, os personagens, eles são de outras religiões, mas eles começam a ter um embate mágico entre a religião cristã, a magia do padre, a magia das mulheres. Inclusive, as mulheres são as maiores fontes de conversão nos livros do Bernard Cornwell, principalmente na crônica arturiana e também na saxônica, consecutivamente. As mulheres são quem mais se convertem ao cristianismo primeiro e depois convertem seus homens. E tem sempre a disputa da mágica de cada religião ali apresentada. É bem interessante também com isso.
O cristianismo tem uma tradição, né? Se você for pegar lá no... Tem vários locais, tipo assim, e desafiaram os profetas desafiando uma outra galera pra ver quem faz os maiores feitos, né? Tem essa medição de pau mística, né? Em várias tradições, assim.
Mas, Juliana, teve outro São Cipriano aí? Que o pessoal confunde muito, que a gente até citou no comecinho. Você pode falar um pouco dele? Ele é de Cartago, né?
Sim, claro, posso falar sim. Tem uma confusão, obviamente, primeiro por causa do nome. Aí a gente vai ver que ele é de outro lugar, né? Ele nasceu lá por volta do século 3, depois de Cristo, né? O nome dele completo era Tácio Cecílio Cipriano, bonito, né? E ele nasceu... Chique o nome. E ele nasceu numa família pagã, uma família super rica, e ali no norte da Itália, né? Ele se tornou advogado e ele acabou se convertendo pro cristianismo lá pelos 35 anos de idade, mais ou menos. E a coisa escalou muito rápido e ele foi proclamado bispo de Cartago, né? Então, ele era uma peça bem fundamental ali na Igreja da África, né? E ele também era muito conhecido por ser um ótimo orador. Ele conversava muito bem com as massas, né? E ele produziu um monte de manuscritos de valor, assim, muito alto, pra gente poder compreender o que que era a igreja, né? A igreja primitiva. Ele, inclusive, é um dos autores mais populares da Antiguidade, da Idade Média. E é por isso que a galera confunde tanto os dois, porque o nome dele também aparece muitas vezes.
É, eles são da mesma época. Dizem que eles se coexistiram durante 8 anos, né? Não sei se encontraram, mas eles coexistiram aí na mesma época, mais ou menos, né?
Exatamente. E ele não teve um fim muito feliz, não, porque a partir de 249 d.C., ele começou a sofrer perseguição mesmo do imperador Décio. Ele tentou se esconder, mas enfim, não, ele sempre levando à frente o trabalho religioso que ele tinha, mas ele foi pego, ele foi preso, processado, e ele foi morto em 258 d.C. Ele virou mártir, né, e ele ficou conhecido como Papa Africano.
Vamos convir aqui que se você virou santo nesse período, se você virou santo antes do século XIX, muito provavelmente você teve uma morte merda, né?
É
verdade.
Martirizado, né, era o termo.
Inclusive, talvez seja interessante comentar comentar que muitos santos nem eram necessariamente, tinham uma vida santa, mas eles foram martirizados e por isso viraram santos, sabe? Quando a gente fala santo, geralmente se acha que a pessoa teve uma vida tipo Madre Teresa, sabe? Dedicou-se ao pobre, fez bondade a vida toda.
É mais ou menos, né? Era meio escroto.
É que tu tá usando o exemplo errado, na verdade, Rafael.
É. Eu tô dando o exemplo atual da percepção que as pessoas têm de santificado. Sim,
sim. Ah, então tá bom.
Aquela coisa beata, casto, né? E por aí vai, né?
Valeu a intenção.
Exatamente, mas na época não quer dizer isso, não. Só que o santo tem vários significados, mas a maioria dessa época era que a pessoa morreu em nome da religião, e geralmente por uma forma
serviço violenta. Prestado, né? Muito obrigado pelos serviços prestados à religião, então toma o título aqui.
Morreu defendendo Deus, ganha aqui.
É que bem ou mal, foi um serviço muito importante dessa galera, né? Cristianismo primitivo ainda era muito perseguido, né? Então era aquela... incitava revolta, né? Então era a galera que realmente sacrificou pela causa, né, mano? Que hoje em dia é beleza, né?
Tanto que esse Cipriano, ele ficou conhecido como sendo uma sementinha do protestantismo no meio desse catolicismo aí, que ainda era primitivo, mas era catolicismo. Então ele foi uma das primeiras fagulhas.
É verdade, eu já vi protestantes falando bem.
Sim, com toda certeza, com toda certeza. Beleza. Mas vamos voltar aqui pro nosso Cipriano, o Batman, capa preta. Ele teria tido essa vida, né, muito bruxística, né, e que ele teria escrito alguns grimórios e teriam feitiços muito associado a eles, etc. Mas como a gente citou, meio que...
Você vai olhar os feitiços, tá lá, azedava o leite do vizinho, né? A gente conversou sobre isso. O maior feitiço da galera dessa época era azedar o leite do vizinho.
E aí a pessoa vai beber aquele leite coalhado, né, mano? Só pra dar aquela zoada.
Porra, já tive essa tristeza.
É muito interessante, né? Porque... se a gente for parar pra analisar, qual é a chance de um livro de 300 anos depois de Cristo sobreviver durante muito tempo? A gente tem algum indício de que esse livro seja histórico? Porque muito dessas literaturas que o pessoal puxa essa antiguidade, geralmente foi escrito por alguém no século XVII, né? E quando é muito, né? O São Cipriano tem alguma datação do quanto que ele pode ter surgido de fato? Um autor verdadeiro? O que vocês acham?
Eu duvido muito que seja. Talvez você pode ter até alguma coisa que seja da tradição local, assim, saca? Mas que seja escrito, tenha sobrevivido, duvido muito, cara. Porque, primeiro, porque praticamente nada sobreviveu, né? Desse período. Apesar de a gente estar falando da região oriental, né? Que se salvou. Se fosse qualquer coisa ocidental, eu duvidaria muito que teria sobrevivido à Idade Média. Você tem até filmes fodas, você tem livros fodas, tipo Humberto Eco, O Nome da Rosa, né? Que ele retrata sobre a dificuldade de sobrevivência, né? De permanência de alguns desses escritos. E também tem a mania dos pseudepígrafos, né? Que vão surgir bastante. Que é o cara que escreve um livro inspirado em alguém pra trazer um conteúdo e pra dar seriedade. Era um hábito muito comum você dizer que foi outra pessoa que escreveu, não foi você. Então, tipo, Goethe foi escrito por Salomão, né? O Salomão, o cara do templo lá, o cara da sabedoria, do rachar bebê no meio. E não um outro cara ou um outro Salomão. Então, eu particularmente duvido muito. O que você acha, Ju?
Olha, sinceramente, tem toda aquela treta, né, dele ter sido encontrado, né, resgatado. E assim, essa bola já foi cantada no começo do episódio, né? Será que é tudo dele? Será que tem parte dele? Será que não é nada dele?
Porque você tem muito essa coisa de, sei lá, mano. Imagina que um feitiço seja. O que garante que os outros são, né? Que não é uma coxa de retalho gigante, enfim.
Exato. E você pode ter, assim, coisas muito boas, mas que podem ser atribuídas a um nome maior, entre aspas, pra dar uma maior credibilidade.
Sim. Pra vender mesmo, né? Pra poder fazer o bagulho fazer um sucesso, pra poder recorrer entre as pessoas, né?
Sim. Mas a sua referência histórica mais antiga, ela é do século XIX, né? Do Marquês de Merville, né? Que teria resgatado esse suposto documento que encontrou na Biblioteca do Vaticano, em Roma. E é muito interessante isso, né? Porque grande parte dos achados hoje históricos relacionados a essas questões de grimório, esse tipo de coisa, a Igreja Católica fez um trabalho de... Não vou colocar resgate, porque tava preso dentro da biblioteca deles, né? Mas fez um trabalho de guardar esses tipos de materiais quando não queimavam, na maioria das vezes, por alguns monges copistas e coisas nesse sentido. Mas nada indica que seria o original, né? Vamos colocar assim.
André, acho que eu já até falei isso em outro programa, mas a Igreja Católica, cara, ela tem uma capacidade arquivística muito, muito boa. É muito impressionante ver relatos da Idade Média, dos julgamentos, e é tudo muito bem arquivado. É impressionante, cara. Eles tiveram muito tempo pra desenvolver isso aí. E eu não duvidaria que tenham documentos antigos agora. Se foi o próprio Cipriano que escreveu, como Kelly e a Ju falaram, aí é outra questão. Mas pode ser tão antigo quanto é possível.
Então, o que o Marquês fala é que esse texto teria sido encontrado por um monge chamado Jonas Sufurino, que traduziu o texto do hebraico original para o alemão.
Ah, olha a piada, olha o nome do cara. Como que é o nome?
É, Jonas Sufurino.
Eu furico?
Sufuri. Sufuri, tá bom.
Olha aí, ó. É, rapaz. As primeiras edições impressas apareceram apenas alguns séculos depois, em 1460, na França. Logo, essa mentalidade supersticiosa do povo e o anseio por soluções mágicas para problemas do cotidiano, né, transformariam esse livro do São Cipriano em uma leitura bastante popular. Orações profanas, impressas em panfletos, circulavam por toda a Europa Ocidental e Oriental. E o livro acabou sendo traduzido depois para o inglês, português e espanhol.
Deixa eu falar um pouco do Jules, Charles Jules Eudes Catville, de Mirville, que é o tal do Marquês aí. Ele é um cara que estava associado a um movimento mediúnico local, assim, saca? Então ele se dizia médium, escreveu livros sobre espiritismo, saca?
Então, em teoria, lá pelo século XIX mesmo, algumas décadas depois desse achado escrito, apareceu a primeira edição completa em português do Livro de São Cipriano, transcrito do manuscrito escrito pelo santo, né? E que ensina a desfazer encantamentos dos mouros no reino de Portugal, né? E foi na Península Ibérica que ele se popularizou bem, né, entre os católicos, né? Esse mito do santo feiticeiro permaneceu com muita força e ele acabou sendo depois exportado pra América, né?
Cara, mas você matou a pau de novo aí, Andrei.
Ah, mas eu sempre faço isso, né, mano?
É, cara, fantástico. Um dos motivos que ajudou a fazer sucesso, pra ser uma reação aos ritos mágicos dos mouros, né? Então, tipo assim, ele vai ser uma resposta mística, palatável ao catolicismo, né? Palatável à União Ibérica. Não se esqueça que a gente tá falando da galera que é extremamente católica, que não crê em bruxas, pelo que lasai, e que, apesar de ser extremamente católico, tem xingamentos fantásticos pelo sagrado caralho de Deus. Caralho de Cristo, essas paradas assim. Fala muito sobre um povo.
É, mano, e apesar de tantas edições, o livro de São Cipriano tem conteúdos relacionados a quiromancia, cartomancia, olha aí, ó. Provavelmente deve ter alguma coisa de cartomancia, adivinhação, invocação, astrologia, escritos filosóficos de sabedoria. Mas o que os brasileiros mais conhecem do livro são rituais e sortilégios para coisas mundanas, né? Conquistar o amor, enriquecer, até pacto com demônios e a capacidade de ficar invisível. Inclusive de se transformar em animais e em tocos de árvore, o que deve ser muito útil.
Naruto faz isso, não faz?
Faz, olha aí, ó. Mas o Naruto, em japonês, significa São Cipriano.
Você... Naruto vira animal e vira toco de árvore, irmão.
Exatamente, mano.
Do céu. Naruto leu São Cipriano, espalhe.
Naruto, São Cipriano da Vila da Folha, rapaz.
Olha aí, ó. Exatamente.
Será que São Cipriano corria com as mãozinhas pra trás?
E a capa preta ficava esvoaçando assim, né, mano?
Olha lá.
Tá vendo? A gente tá se descobrindo o mito, mano. É um negócio inacreditável, né? Inclusive, mano, tem a famosa oração da cabra preta, que é provavelmente a prece mais conhecida do livro, que é bastante temida e respeitada pelos seguidores do feiticeiro. De que, segundo a lenda, a oração foi ensinada pelo próprio Satã, através dela é possível fazer uma amarração para trazer o amor de volta, tanto de homem quanto de mulher. Porque é assim, né, mano? Todo mundo tem que fazer seus corres, né?
Rapaz.
Que magia, a função da magia é se arranjar alguém pra comer. Essa que é a função da magia. Dá pra alguém e comer alguém. Essa é a função da magia. O que você tem de nego pedindo só isso. Ju, quantas pessoas pedem só isso, Ju?
Você quer em porcentagem? Vou assustar a audiência.
Galera, só vem atrás disso. Isso aí é o que financia essa porra.
Então, e aí a gente tem diversas lendas envoltas nesse livro que ele é cercado aí dos mistérios, né? Eu, por exemplo, eu tava falando com uma amiga esses dias aí que ela chegou a encontrar um auto, tipo, no não é Jus Brasil, mas dando uma pesquisada em questões de processos e tal, tinha um que ela achou que ela tava contando pra gente que era bem bizarro, que tava ali constado no processo. Alguém datilografou aquela merda de alguém falando que uma pessoa era criminosa e que era pra tomar cuidado porque a pessoa podia fugir se transformando em boi. então, tipo assim, a galera acredita fielmente que a parada acontece dessa forma, né, mano?
Hoje em dia faz muito sentido.
Tá bom, Keller. Mas que lendas vocês lembram aí da infância, adolescente, juventude de vocês, do São Cipriano?
Ju, tinha São Cipriano na sua casa, Ju?
Não, na minha casa não teve. Mas existia um papo entre os amiguinhos, amigaralhos, os adolescentes, que você tinha que tomar muito cuidado, que você não podia abrir o livro de noite, porque senão você podia invocar sem querer o Satanás dentro do seu quarto. Tinha o papo de que você também tinha que tomar cuidado, que você não podia ler na ordem, porque também se você lesse na ordem, lesse em voz alta, também podia... Enfim, você fazia qualquer coisa com o livro na mão, aparecia o capeta. Essa era a grande lenda entre os amigaralho adolescente.
Eu vou te falar que eu adoro essa história do livro maldito, né? Do objeto maldito em geral, né? Uma parada que você tem umas regras, saca? Que se não dá bosta. Eu acho muito louco essas histórias.
Sim, total. Rafael, você tem alguma coisa relacionada? Na sua infância, juventude, a fama do São Cipriano?
Nunca ouvi falar.
Sério?
Você tá brincando.
Belfor Roxo?
Nunca tinha ouvido falar. Minha avó nunca falou, nunca vi falar isso na igreja, nunca ouvi falar de São Cipriano.
Você descobriu na pauta.
Mas livro de RPG tava queimando, né?
É, não. Se livro de RPG o pessoal queimava mesmo, mas nunca tinha ouvido falar mesmo, assim, zero. Fui ver São Cipriano depois que já era parte do mundo freak, sacou?
Caralho, que louco. Tô preocupado com os círculos que eu andei na vida, então eu tenho ouvido essas merdas.
Eu acho, assim, pra dizer que eu nunca ouvi falar, eu acho que alguém já falou, assim, como nome de santo e tal, mas nada além, como alguém fala, sei lá, São Cristóvão, São João, sei lá, enfim. Nada demais, nada ninguém falar sobre magia referente.
Nem sobre o livro.
Ou livro mágico referente, nada disso. Ah, um livro da capa preta que faz não sei o quê. Pessoal que falava muito sobre simpatia, falava muito sobre coisas assim mais judaicas, cristã mesmo, né? Botar vassoura atrás da porta, essas coisas assim, que é mais de bruxariazinha, coisa cristã, mas São Cipriano nunca tinha visto, não.
Bacana, cara. Porque, tipo assim, pra mim, eu sempre ouvi falar de São Cipriano, eu tive uma dessas versões de banca de jornal, né? Porque foi bastante impresso. E uma das coisas que eu acho mais, olhando pra trás agora, mais louca do São Cipriano, é porque ele era um material assumidamente não cristão, né? Mágico, não cristão, quase satanista mesmo, e que você tinha acesso na banca de jornal. Por muito tempo você achava fácil em sebo, em banca de jornal, você tinha as impressões dessa parada. O que é uma coisa extremamente rara, porque a magia popular, em geral, ela é simpatia, né? Que é uma coisa mega cristãzaça, né? Você tá zoando o santo ali, mas ela é cristãzaça.
Eu achei curioso isso, porque nas pesquisas que eu fiz, no vídeo que eu vi hoje no YouTube e tal, e pelo que vocês falavam, parecia ser um negócio muito, muito popular. Aí, hoje eu vendo um vídeo, o cara falou isso que você tá comentando, que foi edições muito publicadas, foram muito vinculadas no Brasil. Eu falei, mas gente, eu pensei que era um negócio mais de sei lá, de Wicca, de xamanismo, de Europa, alguma coisa distante. Não, mas eu fiquei boiando mesmo. Eu falei, ué, tô por fora aqui, a minha vizinhança era mais macumba mesmo, normal, não era atiação possível.
Então, até entre o povo macumbeiro, o povo espírita, falava bastante dele, né, cara? Eu tive uma versão, uma revistinha bem bunda, assim, que o nome São Cipriano tava escrito em amarelo, tinha a cara dele ali, que podia ser qualquer outro velho barbudo, podia ser o Gandalf, né, que alguém colocou ali na capa e foda-se, facilmente.
Tipo aquela estátua do Keanu Reeves segurando a cabrinha assim, né?
É, nesse rolê assim, não daria nada, assim, super passava na moral.
Podia ser o Ian McGregor de Jedi, né, mano? Que
é... Facilmente, cara, que fala como que o nego tava adorando como Jesus, assim. Então, eu tive isso, foi baratinho na época, eu nem lembro, acho que fosse comparado, menos de R$5, né?
Eu fiquei muito curioso sobre o que podia ter nesse livro, porque o vídeo que eu vi só comenta sobre, mas não diz que magia vem ali, não. Eu fiquei curioso.
Eu te mando uma versão aqui. E além de eu ter ganhado ele, ainda tinha um rolê que, tipo assim, eu não queria deixar fora da casa, porque eu não tinha como enterrar, porque tinha essa parada. A galera falou que você tinha que enterrar. Aí a alternativa a enterrar era você colocar dentro da Bíblia, que era um livro fininho, ou você arrancar a página da Bíblia e voltar nele, e colocar em volta dele.
Rapaz, tinha que destruir a Bíblia e fazer um pacotinho de página de Bíblia.
Como se fosse um...
Droga. Traficante.
Uma droga entorpecente. Eu sou traficante São Cipriano. Que era parado.
Música.
você tem também aquelas lendas, por exemplo, tem as diferentes capas. Você sabe, Kelly, qual é a diferença das capas que é a que reza a lenda?
Então, eu não te confesso que não me foge o meu conhecimento, viu, Andrei? Você pode me explicar?
Não faço a mínima ideia do que eu tô pensando.
Deve ser o material só.
Não, porque tinha uma coisa assim que... Ó, eu não vou saber isso por conteúdo, mas tinha uma mística que era assim. O da capa de ferro era ok. Era um que tinha as paradas, tudo dark e tal, mas você tinha o da capa preta, que ali era onde tava os bagulho mesmo, beijo no cu do bode, os caralho, brabo, brabão mesmo, trevoso, estaria na capa preta. E tinha o lendário, que ninguém nunca viu e nunca existiu, e eu acho que só surgiu no Brasil por causa de Evil Dead, lá, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, que era o capa de carne, capa de pele, né, que seria o verídico.
Rapaz.
Olha, estou aqui em um domínio chamado... Então acho que aqui encontraremos... informações sobre. Ele tá dizendo, olha só, que o oficialmente, versão completa, original, é o mesmo da capa preta, como o Kelly falou, né? A versão capa de aço é mesmo conteúdo, só a capa é diferente. E aí existe uma outra versão que se chama Antigo Livro de São Cipriano, O Gigante e Verdadeiro Capa de Aço, que aí é outra coisa.
Gigante Léo, isso aí.
Pois
rapaz,
é.
Mas, mano, isso aí realmente é pra pegar trouxa mesmo, né, mano? É edição de colecionador.
Total.
É tipo expansão de Magic.
É, e olha só, e tem um que se chama Magias de Amor de São Cipriano.
Aí, agora a gente sabe de onde o Spielberg tirou isso tudo, essas ideias de Star Wars aí, ó.
Cara, eu já entendi, sabe o que qual é? Eu já saquei. É igual Sandman. Tipo, tem umas edições que tu não entende mais nada dessa porra dessa cronologia. Tu tens edições normais, aí lança uma versão especial, aí lança a versão de luxo, aí lança a versão definitiva, aí lança a edição Ultimate, aí você lança a morte, que aí nada mais é do que as partes que aparece a morte dentro do Sandman, só que tá só a morte. E, só que é a mesma coisa.
Morte mangá.
É, mas é exatamente isso que o Star Wars. O George Lucas copiou essa tática aí. Isso aí é reconhecido.
Olha. Sabe o que eu tô achando legal? Que o Andrei tá aproveitando essa oportunidade pra xingar alguma coisa que faz muito tempo que ele quer xingar.
Eu? Sandman?
eu senti aqui isso aí.
Não, eu gosto de Sandman, mano. O problema é que o desenho é feio pra caralho, né, mano? Mas eu gosto de Sandman.
Porra, as duas últimas edições são chorosas. Mas, assim, voltando ao São Cipriano aí. Eu até entendo qual que é o rolê dessas expansões, assim, que é justamente pra falar aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais antigo. Que durante muito tempo, dentro do meio, os meios esotéricos... brasileiros, especificamente, é uma coisa que sempre se pesava, né? Qual livro é o mais antigo? Qual livro que é o original? Até quando a gente começou a discutir um pouco de esoterismo lá no Magicando, uma das primeiras coisas que a gente desconstruiu no rolê foi isso, cara. Falou assim, ó, esquece o rolê do mais antigo, do menos antigo, que isso aí é legal pra conteúdo histórico, mas isso não quer dizer muita coisa, não.
É, idoso pode acumular burrice também.
Porra, tô pra te falar que é isso aí mesmo, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente desconstruiu, porque tinha uma galera que falava, não, mas, por exemplo, sei lá, o Wicca é a religião mais antiga do mundo. Então, não é, né, cara? Século XIX, criado pelo Gardner, com a ajuda do Crowley. Não, não é, né, cara? É uma tentativa de reconstrução. Quando a gente fala, ah, não, porque tem os caras aí que são os Vikings e tal. Falo, não, velho, não é. O Tupini Viking é outra parada, né?
Tupini Viking?
É, o Tupini Viking. E a galera ficou ofendida no começo, assim, quando a gente tava trocando ideia, mas é um princípio, porque senão você tá partindo já de base errada, né, velho? Tipo, beleza, você tem uma prática de reconstrucionismo, você tá, sei lá, um rano, o antepassado, o viking, o rolê, o São Cipriano, qualquer coisa. Beleza, foda-se, o problema é teu, seu tempo é teu, você gasta como você quiser. Mas falar que isso é o original, o antigo, também não dá, cara. É que nem quando alguém vem me discutir uma parada de xamanismo, assim, alguém vem e fala, porra, mas o que é o xamanismo original e tal? Eu falo, não, velho, xamanismo original você tem que ser treinado por um xamã, uma tribo tradicional, de um povo originário, indígena, saca? É essa que é a parada. Que você pode ter práticas xamânicas aplicadas e tal, coisa que sobra, que nem a minha avó, a mãe não, a avó dela, ela foi pegando laço, né, esses rolês indígenas. Então ela tem muita coisa que ela aprendeu com a avó, que a avó que criou, a mãe trabalhava e tal. E a minha avó passava bastante parada. Só que mesmo assim não é uma mortoga de conhecimento xamânico. E a galera fala, não, mas tem que ser o original, o antigo, o ancestral. Isso é meio que querer bater pipi, né? Tipo, ah, não, eu quero que seja assim, eu quero provar. E não tem lastro histórico pra isso, né? Ou seja, você não é viking e você não é templário, tá ligado?
É, e provavelmente a sua mãe quer de ver depois de 45 anos morando na casa dela, quer que você arrume um emprego, né, mano? Então, também tu não é, mano.
Olha o André ofendendo um quarto dos ouvintes assim.
Ah, eu posso falar com todo orgulho que nem fudendo é um quarto. Deve ser um quinto só. Mas porque eu tenho muito orgulho dos nossos ouvintes. Como é que é aquele meme lá da faixa do estádio de futebol? É, como é que é? Essa vergonha o Rio de Janeiro não passa? Né? Essa vergonha o ouvinte carioca, o ouvinte do mundo freak ele não passa. É isso aí, mano. É isso aí.
Inclusive, morar com os pais não é vergonha, não, tá? Só pra deixar isso aí.
Não, não. Mas quando tu é 45 e fala que é templário e tá nessa condição, aí eu também acho que...
Você tá acumulando muita coisa, né?
É, e acho que também não ajuda, né? Vamos colocar assim, né?
Mundo... Escolhe uma ou duas situações só pra ter.
É, quando tu não, você se fala templário, você não tá invadindo Jerusalém, mano, tem alguma coisa errada, né? Não que eu esteja sugerindo alguma coisa, pelo contrário, até porque eu acho que você vai falhar miseravelmente. Mas fica aí, né, a minha opinião de merda aí pra
enfim,
quem
quiser. Olha o Rafael morrendo. O Rafael morrendo que ele tá imaginando os templários indo lá.
Imaginando o pessoal, tipo o Daniel do BBB, invadindo Jerusalém. Esse pessoal bem mimado mesmo.
Caralho,
quebraram,
mano.
O Rafael.
Muito tempo que eu não rio assim com o Andrei. Nossa, que gostoso.
2019 e você me comenta. 2019. Olha, cara, tô atrasado mesmo. Tô igual os templários aí.
Tá doido?
É. 2020, você tá me citando Big Brother nesse podcast? Você maculou esse podcast, Rafael?
Podcast sério, né?
Podcast sério? Só pra...
Seríssimo.
E eu gostei da risada do Rafael, porque eu me senti o Dedé, né? Eu levantei e o Andrei cortou ali. Fez a piada e matou, mano, no peito.
Mas é que é isso aí, escola Renata Aragão de humor, né? Titi, né?
A Ju pode ser o Zacarias.
Eu não sei imitar. Tem que me ensinar, Andrei. Daí vai.
Ah, mas isso aí são anos de treinamento.
Olha, na atual conjuntura, a vontade que eu tenho que beber minhas tristezas desse país, eu tô mais pra Mussum, viu?
Tá foda.
Enfim, vamos voltar aqui pro Cipriano. Uma das lendas que eu também conheci é aquilo que você não podia deixar o São Cipriano dentro de casa. Você tinha que deixar do lado de fora de carro, de preferência enterrado em algum pano mais santificado, sei lá, tipo, você rasga sua Bíblia e coloca, embrulha igual peixe de feira, não sei. Mas tem um lance desse de que você não podia deixar dentro de casa, porque isso ia trazer o satanismo e a maldade pra dentro da tua casa, né, mano? Então você só podia usar...
E tinha história de amigo, todo mundo conhecia um amigo que fez isso e me deu merda, né?
Ah, sim, mas isso aí é aquela coisa, não, porque a prima da sua tia Ritinha, de segundo grau, tinha o São Cipriano e morreu. Pegou câncer. Tem essas histórias aí, mano. Até porque tem uns cristão revolt aí que falam, mano, tá mexendo coisa que não deve, aí deu castiga, né? Tem muito dessa lógica aí. Mas eu acho muito engraçado, né, mano? Porque realmente aquela coisa do... Geralmente quem tá mexendo com o São Cipriano, às vezes... Não defende a parada, né, mano? Tipo, se bobear, até queima os outros. Mas tá lá com o São Ciprianinho dela, tipo, quando precisa. Tá ali justamente porque, em teoria, lidaria com coisas muito mundanas mesmo, né? Arrumar marido ou esposa, conquistar o ser amado que não te quer, azedar o leite do vizinho, como a gente tá falando aqui, né? É muito conhecido por esse tipo de coisa.
Eu acho que a piada... principal, assim, que é onde eu acho, só eu acho engraçado também, inclusive, mas é onde eu vejo uma piada presente, é justamente no sentido que, tipo assim, todo rolê de São Cipriano é pra falar sobre um cara que tava associado às bruxarias e reconheceu o poder do cristianismo, e com isso ele virou uma pessoa melhor, e o rolê é justamente o oposto, é a galera que é cristão e duvida do poder do cristianismo e recorre ao poder do São Cipriano, tá ligado?
Recorre ao mal!
É, recolhe as trevas pra fazer uma parada porque Jesus não deu. Então é tipo o oposto.
Tem uma frase que o pessoal usava muito aqui, em vez de usar São Cipriano, o pessoal falava assim, ó. Porra, flamenguista é tudo macumbeiro, ganha os campeonatos. Eu falava assim, ó. Se Macumba funcionasse, o Bahia ou Vitória nunca perdiam um campeonato brasileiro.
É, nossa, só ficava empatado.
Horrorosa. Jesus Cristo.
É. Eu já ouvi ela, tipo, se Macumba funcionasse, campeonato baiano só dava empate.
É, mas questão, porra, o cara tem o poder ali cristão, tem a religião, tem o Deus Supremo do lado dele. O cara vai recorrer à magia que o dono dela abandonou porque não funcionava direito?
Tá, mano, mas tem muito daquela coisa ali, né, de você acender uma vela pra Deus e outra pro diabo, né?
Sempre.
O
aquele que responder primeiro ganha ponto contigo, né?
O cara da múmia, né?
É, o brasileiro, ele tem muito dessa coisa de ter um pouco dessa coisa da religião meio personalizada, personalité.
Religião personalité.
Você vai rezar missa e vai no desobsessor na quinta-feira do pastor lá, que não fala que não vai fechar a igreja por causa do corona, aí depois você tá na benzedeira, aí depois você tá no terreiro e por aí vai, né? E aí eu acho que rola muito dessa lógica, né? De você recorrer àquilo que funciona.
É, eu adorei a fala do Rafael aí, que é o maluquinho do primeira múmia mesmo, né? Apareceu uma múmia lá, o cara começa a rezar em 30 coisas, a que funcionou, fala, meu salvador,
a
né?
A que funcionou, ele se pega.
Exatamente.
É isso, cara.
Vamos lá, então. Relatos de pessoas.
Poderes. Quais são os poderes desse livro que a gente tá um podcast falando dele e não falou um poder que esse livro tem, além de ter que enterrar.
Ó, vamos puxar então os relatos que tem alguns poderes. Vamos lá. Ju, você pode ler pra gente alguns desses relatos?
Vamos lá. Meu falecido tio, que na ocasião era delegado da cidade, recebeu um chamado urgente de vizinhos próximos de uma casa em uma vila próxima a Abaetetuba. Falei certo?
Eu acho que
rapaz,
sim.
Abaetetuba, chamada comunidade. No chamado, as pessoas não conseguiam dizer o que realmente estava acontecendo, só se ouviam gritos. Meu tio, chegando ao local com mais 4 policiais, derrubou a porta e se depararam com o corpo de uma senhora na rede, cheio de sangue, e o lugar todo cheio de sangue. Meu tio foi verificar se ela ainda estava viva. Chegando perto, se deparou com um corpo sem cabeça. Ele ficou extremamente assustado. Também, né? Não é todo dia que se vê um corpo sem cabeça numa rede. Ouviu-se um barulho no quarto próximo. Os policiais foram verificar e, quando abriram a porta, viram um rapaz com idade próxima dos 23, 25 anos, todo ensanguentado e com pedaços de carne na boca. E em sua mão estava a cabeça da senhora, toda rasgada por causa das consecutivas mordidas que o rapaz tinha feito. Ao ver que foi descoberto, pulou a janela do quarto. Um policial atirou, acertou as costas dele, e mesmo assim ele continuou correndo com a cabeça na mão e gritando loucamente. Eu fiz o que você mandou! Eu fiz o que você mandou! Ele recebeu vários tiros e mesmo assim continuou correndo. Parecia que Eita. Não sentia dor. Simplesmente atravessava o corpo do maldito os tiros. Bom, meu tio viu que os tiros não iriam adiantar, rapidamente pegou uma espingarda calibre 12 que estava com um policial ao lado e atirou na perna dele, que estourou. Foi quando... Mas a 12... Enfim, vai, deixa lá. Foi quando ele caiu no chão e mesmo assim tentou se arrastar. Mas enfim, não tinha chance nenhuma. Meu tio chegou bem perto, deu tiro de misericórdia na cabeça.
Caralho, o cara era... Rapidinho, o cara era policial e matou o cara?
Ah, você é do Rio de Janeiro, irmão. Você tá surpreso, né?
Por quê? Eu tô surpreso pro cara ter divulgado.
Então tá bom.
Boa, tá correto.
Agora entendi.
Muito bem. Depois de algum tempo, foi encontrada na mata a irmã desse moço aí, que fez tudo isso aí e morreu. Em depoimento, ela contou que viu seu irmão lendo um livro. E esse livro... Era o qual?
Calciferon.
Não era o Calciferon, não.
Esse é outro do capeta.
No dia que aconteceu isso, ela ouviu comendo as folhas do livro e logo depois teve vontade de matar o seu pai. Mas a sua mãe não o deixou fazer aquela loucura. Ela viu o irmão pegar um facão e logo em seguida correu assustada em direção da mata. Depois disso, meu tio não conseguiu dormir por 7 dias. Ele dizia que se ele se lembrava do olhar do moço na hora que ele foi dar o último tiro, um olhar sinistro, mas ele não estava caído no chão. Enfim, algo que ele não sabia decifrar, mas que ele tinha certeza que não era de uma pessoa normal, era algo maligno. Até hoje não se sabe o que aconteceu com o livro, pois a única pessoa que sabia do paradeiro do livro morreu, que era o meu tio. Engraçado, não? Minha mãe disse que ele foi queimado, mas outros diziam que ele foi enterrado, porque algo não deixava o livro ser queimado.
Ah, eu lembro disso também. Tinha essa história que não dava pra queimar o livro.
O meu livro de dragões aqui, de D&D, também não queimava. O pessoal falou que era do capeta também.
Bom, ele falou que, né, alguma coisa não deixava o livro ser queimado, e ele acredita que deve estar com outra pessoa. Depois que eu escutei este relato da minha mãe, passei uma noite sem dormir. Sou curioso, mas sou medroso para essas coisas. E aí vai uma dica: não leia ou mexa com coisas que você não sabe. Eu sei que para fazer você tem que ler, mas algumas vezes é melhor conseguir algumas informações antes. Mexer nas coisas que você não sabe nunca é uma boa escolha. Isso é só uma dica, já que conselho nunca é ruim.
Bacana, okay. Bacana.
Achei algumas inconsistências no relato, mas enfim, não estou aqui para julgar.
Nota 6.
Olha, eu posso... Uma questão, assim, que ele falou do olhar do cara. Pode ser que ele virou o corpo depois, né? Existe uma tradição entre pessoas que matam pessoas. Se você matou alguém e a pessoa morreu de costas, tem que virar. Senão o próximo é você. É, me contaram isso, eu não vou contar como.
Ah, rapaz, então a pessoa morreu...
Você matou,
aí você,
tem um tiro no cara.
Já tem que virar ele com a cabeça pra
na hora,
tua...
pra cima.
Senão, o próximo
você
é,
é o próximo. É.
Você é o próximo da fila.
Essa é a tradição.
Rapaz.
Tradição dos açougueiros, açougueiros que pensam assim.
Entendi.
Açougueiros e padeiros. É um hábito comum entre eles.
Eu conheci uma diferente aqui, que se matou e caiu de costas, tinha que virar pra família reconhecer depois.
Até ajuda também.
Porque... ficava estendido no chão durante muitas horas, aí os vizinhos queriam ver quem era e ninguém ia querer virar o corpo. Enfim, é história de comunidade.
Eu acho que é uma preocupação que o matador tem que ter social. De facilitar para os vizinhos não mexer no corpo. Gostei.
Exatamente, o entretenimento do local. Olha.
Que, meu Deus, gente, vamos lá. Eu entrei aqui nesse site maravilhoso chamado...
Caralho, existe um site chamado...
E eu tô selecionando aqui os melhores feitiços, mas o que eu tô, na verdade, impressionado é quando você scrolla tudo pra baixo, tu vê aqui a lojinha do São Cipriano.
Caralho, é ele vendendo?
E tem adesivo do São Cipriano, almofada São Cipriano, o bruxo capa de aço. Cara, tem almofada, mano.
Parece verídico.
Mas, rapaz, mas se não pode deixar o livro dentro de casa, tu vai comprar uma almofada pra quê?
Exato.
É a foto do livro, pô.
Parafraseando a Márcia Fernandes, vai ter uma almofada pra quê?
Aquela capa de como que é? Que o Grolla mostrou pra gente uma vez, que ele fez uma arte do Crowley, botou num site gringo, aí o site gringo tava oferecendo tipo assim, cortina com a cara do Crowley, saca?
Cortinas, edredom.
E pior que era cortina pra banheiro, né, mano?
É, cortina pra banheiro com a cara do Crowley gigante assim.
Tem mais respeito.
Bagulho de mais mau gosto que eu já vi na minha vida.
Imagina, você tomando banho e tá o Crowley te olhando ali, mano. Que coisa desconfortável.
Cagando, né? Você cagando, vira pro banheiro.
Provavelmente ele adora.
Com certeza. Cropofagia, cocaína e bacanal.
Vamos lá, gente. Pior que agora eu tô lembrando de um ouvinte que ele deixou um comentário no Discos e apagou logo em seguida. Só que eu vejo, né? O comentário apagado, né? E tava lá. Tipo, qual era o episódio? Era o episódio de parapsicologia. Aí o episódio começava com o Lucas dando relato do professor reptiliano ali que só queria passar o rodo na faculdade. O comentário do cara era o seguinte... O Mundo Freak acabou. Não tem 5 minutos de podcast e tá... Keller e Lucas estão falando de urgir passar o rodo e passar a rola em geral. Mundo Freak acabou. E ele apagou. Eu achei espirituoso. Vamos lá, então, pras macumbarias aqui. Eu não vou explicar nada pra ninguém, não, tá? Mas vamos lá. Vou só ler os títulos. Feitiço do vidro encantado de São Cipriano para o bem e para o mal.
Isso aí não é botar o capetinho no vidro?
Não, é pra você encantar pessoas.
No D&D tem magia sim, que tem esse nome, encantar pessoas, inclusive.
Olha aí, ó. Desfazer magia lançada em você com Cipriano, Justina e Teocristo. Nem sei quem é essa galera, mas ok.
Então, a Justina é a mina que converteu o São
sim,
Cipriano.
Sim.
Esse aí é bem falado, e eu lembro que tinha muita gente que ia atrás disso, do São Cipriano, pra desfazer trabalho.
Simpatia de São Cipriano com cabelo para amarrar a pessoa amada. Olha aí, mano.
Esse eu conheço, hein?
Doido. Talismã para regressar à terra natal rico e feliz.
Já precisa jogar na cara dos outros, né?
Simpatia da banana de São Cipriano contra quem está te prejudicando. Se enfia a banana no cu da pessoa, provavelmente.
Da banana?
Rapaz, tem uma aqui que é encontrar pessoa sequestrada.
Acabou a magia. Acabou.
Você chama
a polícia.
Contratar detetive particular.
Pois é.
Enxotar demônio. Você manda chutando eles aqui.
Rapaz, mano, eu tô boca aberta, mano. Tô.
Incrédulo.
Aí, ó, enlouquecer alguém de saudade e fazê-la correr atrás de você.
Olha aí.
Atrair, dominar e domar um homem. Ou o marido de qualquer pessoa.
Caralho.
O marido de qualquer pessoa.
Ai, ai, aposto que o São Cipriano usava essa técnica, inclusive.
Feitiço para recuperar dinheiro roubado com óleo do São Cipriano.
Olha lá.
Então.
Previsão para o seu futuro com o baralho de São Cipriano, olha lá, ó.
Não é um baralho de São Cipriano, gente. É um tarô?
Parece que dizem que é, né?
Então, deixa eu contar pra vocês essa treta aí dessa menina que leu carta pra mim. Ela pegou um baralho de jogo. Era um
normal,
baralho de jogo,
profano.
Um baralho normal, exatamente profano.
Baralho de Magic.
E de... Exatamente. Não, não era de Magic, era o normalzão. E aí ela tirou, e aí ela olhava lá pra ver os naipes e não sei o quê. E aí ela fez uma leitura lá pra mim, dizendo que uma pessoa loira do meu passado iria voltar. Até hoje não voltou. Não sei quem é essa pessoa loira. Conheci poucas pessoas loiras.
Vai que voltou, mas a pessoa pintou o cabelo.
Sei lá, né? Aí não vale mais a profecia.
É,
né?
Às vezes era tipo Benedict Cumberbatch, que na verdade é loiro, mas pinta o cabelo.
Tá vendo?
Já pensou? Você tá aí,
rapaz.
Perdeu o Cumberbatch, virar Cumberbitch.
Oh, meu Deus.
É isso, né, mano? Não tem mais o que falar do São Cipriano aí.
Eu posso falar sério do São Cipriano, assim. Eu tava falando do Vinícius aqui, mas o Vinícius, senhor Penumbra, né? Fundador da Penumbra Livros, junto com Lívia Andrade. Ele defende várias das paradas do São Cipriano e diz que é possível, sim, fazer coisas de relativo sucesso utilizando técnicas são ciprianescas. Eu, normalmente, quando ele fala essas coisas, eu dou risada dele e eu levo pouco a sério. Mas eu sei que tem outra pessoa que também leva a sério, que é o... Não sei se é o Peu ou se é o Flávio Watson, de um outro podcast também, chamado Foco de Pestilência, que também defende o uso do São Cipriano, nem que seja cultural ali. Então tem uma galera que leva a sério o rolê do São Cipriano.
Como patrimônio da humanidade ocultista, é isso?
Então, eu achei que era só assim, mas não, mas os caras falam que é, não é que é trevosão, não, mas é que é legal e funciona umas paradas.
Kelly, mas nesse caso aí não pode ser tipo... É,
pode.
Ele leu em alguma versão dessa. Ele leu uma versão dessa que tem alguns caminhos e alguém colocou que era uma técnica de São Cipriano, mas quando na verdade alguém criou e funciona e só botou o nome do São Cipriano.
Não, eu acho que o cara também tá muito disposto, né? Tá muito interessado ali. Eu não mexo com o São Cipriano assim, porque tipo, eu só pego em bosta se eu tiver distraído. Então, aí fica
mais
foda assim. Mentira, gente, não é. É legal pelo patrimônio histórico, mas eu não acho bacana.
Nossa
mesmo assim.
Senhora.
Quebramos o Rafael de novo. Caralho, mano.
Só pega o bosta se tiver distraído, meu Deus do céu.
Sabe o que, então, que vai acontecer nesse episódio? Vai aparecer um comentário falando assim: vocês estão rindo do poder de São Cipriano, mas um dia vocês serão amaldiçoados. Pode esperar. Fora os quero fazer pacto, né? Aí esse aí, tudo bem, mas esperem lá.
Isso aí aparece de qualquer jeito.
Pode amaldiçoar aí que o Kelly segura. Foda-se. Chama pra briga mesmo, porque não sou eu que brigo, então.
Eu só falo o seguinte, você que tá querendo amaldiçoar o Keller, vamos marcar aí numa estação do metrô e não resolve isso de outro jeito.
Olha, com um beijo gostoso.
Se beijando e se amando, tomando um açaí junto.
Depois da quarentena, né, Keller?
É, lógico, por favor, né?
Até vocês porque aí, depois fudido. Desse anúncio aí, vai ter o que vai ter de gente amaldiçoando o Keller pra conseguir essa...
Nossa.
Esse encontro no metrô não tá no gibi também, né?
Quem me dera.
Kelly, você é um homem comprometido, Kelly. Para de fazer graça.
Eu sou comprometido com o meu país.
Esse episódio já deu o que deu, né? Acho que
tá tirando. Faz algum tempo, inclusive.
Vamos lá, então. Vamos encerrar essa porra. Então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a vocês, seus lindos e maravilhosos apoiadores que estão aqui assistindo com a gente essa live maravilhosa. E também a você que está escutando o podcast, que chegou com a gente até o final, escutando essa groséia toda. Muito obrigado. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
Caralho, o melhor amigo dele, que é o Borba. É esquerdão. Ele, caralho. Cara, é engraçadíssimo. É engraçadíssimo, cara. Eu tô nessa diálogo, aí eles ficam, os dois falam mal de mim. Não, não fala que eu sou pouco esquerdo, outro fala que eu sou muito esquerdo. Não, porque o Rafael não é esquerda de verdade. E o outro fala que eu sou muito esquerda. Aí os alunos estão me contando.
Às vezes eu sofro umas dessas também, acho mó divertido. Aí a galera fala, não, porque você, qual que é o que é o teu lado, Kedri, que eu não entendo. Aí eles já acharam que eu era ANCAP.
Aí você tem que falar, o meu lado é o Brasil.
Nem pra esquerda, nem pra direita, pra frente. Ô gente, tá tendo uns analfabeto funcional aí, fantasiado de ouvinte, que vieram, chegaram pra Ju e falaram assim, ai, nossa, vocês não acham que exageraram no sigilo lá do magicano? Gente, nós não temos, não somos um cavaleiro do apocalipse que tem a habilidade de fuder o mundo literalmente. Então, deixa de falar bosta. Magia não existe, seus otários.
Como é que é, Kelly? Como é que é o cara? Você...
É, cara, você tá ligado que a gente fez o sigilo lá do Avantir, né? No exercício. Eu tô ligado. E a parada do Avantir era, tipo, agregar a galera, unir, ajudar essa grande ficha a cair, defender a Constituição de 88. Ele tem a Constituição Cidadã e tal. Ele tem umas funções mal bonitinhas, assim, né? Aí chega alguém mandando uma mensagem e fala assim: vocês não acham que vocês erraram a mão? Está morrendo gente no mundo. Tipo, como se o coronavírus fosse culpa do Keller, tá ligado? Fosse culpa do Vinícius, a gente se juntou ali. Manja aqueles magos da peste que tinha no mago. Ascensão?
Muito poderoso. Meu Deus.
É, a galera tá achando que é a gente, tá ligado?
Caraca!
Aí eu falei, velho, para de
soltar. Se eu tivesse o poder de criar uma pandemia, bicho, eu tava no Havaí, não tava aqui com vocês, né? Rapaz, ajudando os seus trouxas. Vamos, porque...
Não, peraí, último recado. A gente sabe fazer sigilo, a gente estudou um pouquinho só, assim, bem pouquinho. Meu não dono. É que nem vocês que fazem sigilo cagando e não mede as consequências e não ensina direito pra eles. A gente sabe, tá? A gente estuda pra isso, pronto.
Tomou mijada da Ju.
Perdão, não.
Mundofreak.com.br